Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. O ser humano está disposto a ir até onde para sobreviver? Fazer o quê? Contra que princípios? Ligue até ao meio-dia. O número de telefone do Contracorrente é o 910024185.
A Sociedade da Neve, o filme que foi lançado pela Netflix há algumas semanas, venceu a edição deste ano dos Prémios do Cinema Espanhol, os Goya, arrebatando 12 galardões, incluindo os de melhor filme e melhor realização. O filme recria a história real de um acidente de avião em 1972, nos Andes. A bordo iam 45 pessoas, 16 sobreviveram 72 dias em condições inimagináveis até serem finalmente resgatadas. Quando regressaram a casa, no Uruguai, traziam consigo um segredo, tinham aguentado vivas porque se tinham alimentado da carne de algumas das vítimas mortais. O caso foi muito discutido há 50 anos, levanta muitas questões morais, pelo que queremos voltar a estar no contracorrente, muito contracorrente, pelo que em vez de irmos discutir os frente a frente dos últimos dias, queremos regressar a este debate que tem décadas ou talvez mesmo séculos, se pensarmos em canibalismo. Porquê é que achas, José Manuel, que faz sentido refletirmos sobre a Sociedade da Neve?
Olha, acho que faz sentido refletir porque, no fundo, é uma reflexão sobre, por um lado, os limites humanos, até onde é que nós conseguimos resistir. Estamos a falar de um caso, enfim, que foi considerado até o milagre dos Andes. E depois sobre aquilo que, em situações de limite, grupos de seres humanos são ou não são capazes de fazer. E estas questões são, parecem às vezes muito simples, mas não são, porque nós temos muitos exemplos de situações complexas onde é preciso tomar decisões que em condições normais não, nem sequer nos imaginamos a tomar. Aquilo que se escute mais relativamente ao que se passou naquele glaciar dos Andes, a quase 4 mil metros de altitude, há mais de 50 anos, foi na altura muito debatido, eu lembro-me de ver as notícias, eu tinha na altura 15 anos, lembro-me que se ter falado muito do problema do canibalismo. Portanto, basicamente, o que aconteceu é que, entre as muitas coisas que aquele grupo de jovens, miúdos, quer dizer, não eram bem miúdos, eram estudantes universitários, portanto, atletas de rugby, mas de um colégio privado uruguaio, entre as muitas coisas que eles tiveram que fazer para sobreviver, eles acabaram por optar por se alimentar dos cadáveres. Sim. Porque a maioria das pessoas morreram, não é? Aquilo eram 47 passageiros, no final sobreviveram 16. Não morreram todos logo ao princípio,
no choque
houve alguns que morreram dos ferimentos a seguir, houve outros que morreram na sequência de avalanches, portanto foi um processo... porventura ainda mais complexo, porque foi havendo choques sucessivos para aquele grupo. Bem, esta questão, olha, a questão do canibalismo, aliás, hoje também faz anos, por causa de outra razão, não é? Há outro filme, eu admito que a Sociedade das Nações nem toda a gente tenha visto ainda, o filme está...
A Sociedade da Neve.
A Sociedade da Neve. Ela está no Netflix para há um mês, pouco mais de um mês, mas... Há outro filme que quase toda a gente já viu e que estreou faz hoje, Dia dos Namorados, precisamente 33 anos. Fala de Aníbal, do Canibal. Portanto, o filme com Jodie Foster e o Anthony Hopkins, que é um dos filmes... É daqueles que estou sempre a recordar de cenas desse filme. É um filme incrível.
É incrível, é.
Mas aí a história é muito diferente. Estamos a falar, não... Quer dizer, aquilo é apenas um detalhe na figura do serial killer, portanto, do assassino em série. Bem, voltando à nossa história, de facto, este problema do canibalismo está muito presente na cultura, nossas culturas, e isso acontece, quer dizer, podemos dizer que infelizmente, com frequência, somos confrontados com casos destes. Não, é um problema que vem, olha, que vem muito de trás. Há várias passagens da Bíblia em que a possibilidade de comer carne humana e até de comer carne humana dos filhos ou dos parentes é considerado uma das coisas mais horríveis que podem acontecer. Portanto, há aqui um bloqueio moral, se quisermos. Mas nós sabemos que houve muitas situações em que o desespero levou pessoas a seguirem este caminho. Os casos, talvez por vezes mais discutidos, até como sinónimo de horror absoluto, tiveram a ver com fomes imensas, não é? Portanto, muitas pessoas se referem, por exemplo, até porque falámos disso várias vezes aqui, por causa do Holodomor, da fome na Ucrânia, quando foi a coletivização, no tempo de Stalin, e há muitos testemunhos sobre isso, não é?
Fotografias.
Há fotografias. E há sobretudo uma reportagem que na altura foi muito desvalorizada, de um jornalista britânico chamado Gareth Jones, o correspondente do New York Times.
Foi desacreditado completamente.
Tentou desacreditá-lo, porque ele foi à Ucrânia, coisa que a maior parte dos outros jornalistas na altura sediados em Moscou não faziam, e viu isso lá. Há também um filme sobre Gareth Jones, que acabou morto em circunstâncias estranhas na Mongólia. Há também, enfim, nesse caso é indiscutível, década de 30. Depois temos outra situação que também fala-se menos, mas também é muito conhecida, que é a fome da Irlanda, no século XIX, a doença da batata. Foi uma situação em que morreu uma parte significativa da população, outra emigrou para os Estados Unidos, boa parte da comunidade de origem irlandesa dos Estados Unidos vem da fuga à fome.
Sim, a grande vaga
migratória. Era muito comum, mais comum do que se admite, na China e na grande fome do grande salto em frente, portanto também que morreram dezenas de milhões de pessoas. Há muitos relatos de canibalismo. A fome na China é uma coisa que faz... Há muitos hábitos culturais na China que têm a ver com uma fome que é milenar, que sempre acompanhou aquelas pessoas, por um lado. Aquela nossa ideia de que eles comem tudo, tudo o que mostra as costas ao sol, como eu costumo dizer, portanto, ratos, escaravelhos, formigas, abelhas, tudo, literalmente tudo, tem muito a ver com essas fomes milenares, mas, portanto, em alguns momentos mais críticos, como foi esse, não foi há tantos anos como isso, foi há 60 anos, a grande salto em frente, Mao Tse-tung, houve também casos de canibalismo, naturalmente não registados e omitidos pelo Partido Comunista. Agora, isto são situações de fome, e nós admitamos que isso terá acontecido em muitas outras situações. Há outras situações.
No gueto de Varsóvia.
Sim, houve muitas outras situações. Nas guerras há muitos relatos. Olha, Segunda Guerra Mundial, campos de prisioneiros japoneses, onde até os próprios comandantes japoneses chegaram a comer carne humana. Portanto, alguns foram condenados por isso. Não era sequer necessário, já foi no domínio da malvadez. Portanto, há muitas histórias dessas situações, limite. Há, no entanto, outros casos em que estão, esta experiência ou esta espécie de limite está associada a desespero, salvação, aflição máxima. Por exemplo, um caso em que houve também canibalismo e que ficou celebrizado por causa de um quadro famoso é o caso da Jangada do Medusa. Que é, há um quadro de Jericó, em França, que é um quadro famoso, portanto, é um dos quadros mais conhecidos desse período artístico.
É, aliás, que tem é considerado mesmo assim um expoente de pintura da época, da pintura romântica.
Portanto, ele ainda não era um pintor muito conhecido e usou esse quadro também para isso, mas não interessa. A situação foi uma situação que causou imenso escândalo em França, o que aconteceu aos náufragos do Medusa, e depois como é que eles, apesar de tudo, sobreviveram numa jangada. Agora, havia digamos, um hábito, um costume, quer dizer, as situações em que mais vezes, ou porventura com mais frequência, não é frequente um avião cair nas montanhas e não morrerem todos. Uhum. Quando isso acontece, geralmente morrem todos. Portanto, aquela situação dos Andes é, de facto, uma situação muito limite. Mas é muito frequente haver náufragos que ficam em situações de estar à deriva durante dias, semanas, meses, anos. Há um caso de um pescador salvadoranho, uhum, que esteve 400 e tal dias à deriva. Depois, ele, quando começou a deriva, ia com outro pescador e depois outro pescador, uhum, morreu. Ele diz que atirou o corpo à água. Uhum. A família dos outros pescadores dizem que não, que ele também se alimentou dos restos. Enfim, é uma história que nunca foi completamente esclarecida. Quer dizer, ele diz que não, que não aconteceu nada disso, que sempre conseguiu encontrar alimento. Peixe. Mas, no entanto, estas situações são tão comuns que havia um hábito que foi praticado muitas vezes quando havia naufrágios e naqueles restos, nas jangadas, nos barcos de salvação, haver o hábito de, quando a situação chegava-se a um limite, tirava-se à sorte quem é que era morto para alimentar os outros.
Nós somos uma geração que lia isto nos livros infantil-juvenis, que era um momento no barco dos piratas, em que até sabíamos como é que isso se fazia, não é? Escolhia-se um pauzinho, não sei.
Os
se...
Os pauzinhos, sim.
O pauzinho mais curto.
Era.
Isto começou a matar problemas porque a sorte, entre aspas, dava sempre que era o grumete, o escravo.
Nos nossos livros era sempre, sim.
Eram sempre os mais, digamos, os mais fracos, os menos importantes. Há outras histórias diferentes, nomeadamente casos em que aquilo saiu a alguém e o capitão disse, não, vou eu, em vez da pessoa a quem saiu, e a pessoa que se sacrificou disse, não senhora, foi a mim que saiu, sou eu que vou. Portanto, há histórias dessas. Até que, no final do século XIX, há uma história famosa no Reino Unido, em que também há uma situação dessas, mas que vai a tribunal. E os tribunais ingleses, portanto, lá o sistema legal é por jurisprudência, portanto, por sentenças, não há uma legislação centralizada como nós às vezes cá temos. Nessas situações, no Reino Unido, houve uma sentença famosa em que se diz que não pode ser assim. E essa prática acabou, ou tendeu a acabar. Pronto. Agora, coisa surpreendente que eu confesso que não sabia quando comecei a ler sobre estas matérias. O canibalismo não está na maior parte dos códigos civis. Não é crime. Em Portugal, o nosso Código Penal, Código Civil, não, Código Penal, o nosso Código Penal não prevê o crime de canibalismo. Portanto, o que é que se passa? Passa-se que não há circunstâncias em que eu possa comer carne humana sem cometer outro crime. Em condições, sim, normais, não é? Portanto, isto é, se eu matar alguém porque tenho isso, e de vez em quando há casos desses, crimes, não é? Mas estou a ser condenado pelo crime de homicídio.
E não por canibalismo.
Se eu profanar um cadáver, estou a ser condenado por profanação de cadáver. Se eu fizer isso e não der a sepultura digna, estou a ser condenado por não dar a sepultura digna. E isto é, parece que, por exemplo, nos Estados Unidos, só um Estado, que é Idaho, é que prevê o crime concreto de canibalismo. O que não quer dizer que não seja um interdito moral inultrapassável.
Porque
não é?
As sociedades humanas, além dos crimes, têm o tabu. Por exemplo, para nós o incesto é mesmo tabu, não é? Mas não é criminalizado.
Mas nesse caso não foi sempre, não é?
E portanto, nós podemos ter adultos, irmãos, ou pais e filhos, não é? Desde que sejam adultos. Para nós é um acto repugnante, mas vimos um casal de irmãos, penso que era na Alemanha, que exatamente, assumindo que viviam conjugalmente e tinham tido filhos e pretendiam ver legalizada a sua união, não é? Argumentando aquelas coisas do costume, que se amavam e que não sei quanto e tudo isso. Mas, portanto, de facto é um tabu. O tabu é muito superior à questão do crime. Para nós não é tolerável, não é?
Pronto, e esta questão, de agora voltando um pouco à situação e ao outro aspecto que eu acho, independentemente da discussão, podíamos estar aqui horas a falar de carne humana, não é? Há outra questão que é o que se passou nos Andes e o que se passa nestas situações limite. E aqui uma das coisas que é mais interessante, e é interessante neste filme, assim como é interessante num filme anterior que foi feito há Estamos Vivos, Alive, que é um filme de há 30 anos, portanto, é que ele relata aquilo que foi a capacidade de cooperação em situação, de facto, muito difícil daquele conjunto de jovens. E isso, ao contrário do que nós podemos esperar, não, muitas vezes não é a regra. Quando nós olhamos para muitas dessas histórias, o que acontece em situações de desespero é literalmente começam a matar-se uns aos outros.
Cada um por si.
Por caso da Medusa.
Na Medusa houve várias situações, sim, mas há outras situações. O Wagner, por exemplo, que é uma... Wagner, que é um outro naufrágio na América do Sul, na Patagónia. Portanto, há muitas situações, muitos casos, muitas histórias deste tipo. E, de tal forma que uma das obras literárias mais conhecidas, que é O Senhor das Moscas,
sim,
Lord of Flies, é uma história destas, contada não do ponto de vista de cor-de-rosa, mas do ponto de vista de um grupo de adolescentes, neste caso jovens, miúdos e adolescentes, pré-adolescentes, que se perdem numa ilha e que de repente começam a dividir-se e a fazer maldades uns aos outros, até que finalmente chega um adulto.
E eles voltam a ser crianças.
Eles voltam a ser crianças, não é? Portanto, o que é uma gigantesca reflexão sobre a natureza humana e os seus vários ângulos. E aquilo que, por acaso, eu acho que o filme não é muito claro sobre isso, é naquele grupo, habitualmente isto depende muito de haver um conjunto, uma, duas, três pessoas que têm um papel liderante mais forte e que vão, de alguma forma, orientando o grupo. Não é claro quem é que desempenhou esse papel. Para mim não estou claro, eu não tive oportunidade de ler livros sobre aquele caso em concreto, é capaz de estar mais claro nos livros, não é?
O piloto até morrer, ou seja, a própria opção que eles tomam de seguir...
Mas o piloto morre muito depressa.
Mas é o piloto que lhes diz que para onde é que eles depois devem ir... À procura, o que aliás acaba, porque o piloto achava que estava num sítio que não era o sítio onde ele achava, e daí que eles, quando saem de lá para ir, aqueles dois, para ir buscar auxílio.
Aliás, saem três ao princípio.
Pois, mas não se consegue.
Mas eles tentam primeiro ir para a Argentina e depois é que decidem ir para o Chile.
E isso prolonga muito a saída de lá. Aliás, eu acho que a saída, a procura de auxílio, é em si mesmo uma odisseia extraordinária.
Não, eles conseguem ultrapassar as dificuldades daquela travessia. Eu já estive nos Andes. Uhum. E uma das coisas mais... os Andes é uma das cordilheiras mais altas do nosso planeta, não é? Como os Himalaias. Não tem um pico tão alto como os Himalaias, mas é muito comum haver algo que também há nos Himalaias, mas nos Andes, porventura, ainda mais... que é até planaltos, a altitudes nos 3.500, 4.000, às vezes passagens muito frequentes, até por estrada a mais de 5.000 metros. E isso cria problemas de respiração. Nós não respiramos, não conseguimos respirar. Ou melhor, precisamos muitos dias de habituação. É evidente que ao fim dos 72 dias que eles lá estiveram já estariam habituados a isso. Não tinham era já músculos, já não tinham era capacidade. Sim. Para fazer... Eles falam em ter perdido coisas como 30, 40 quilos, sim, alguns deles, naquele processo.
E nota, é importante dizer que eles tinham uma boa massa muscular, porque além de serem novos, eles
eram
jogadores de
rugby,
não é? Portanto, eles eram bastante encorpados, coisa que também acho que não terá sido indiferente.
Mas aquilo que é muito interessante aí, independentemente de ver como eles vão sempre cooperando, e é necessário sempre imensa cooperação para conseguir aquele sucesso, em muitos momentos diferentes, no momento em que eles vão... tentar descobrir a cauda do avião para recuperar um rádio, no momento em que eles tentam, em que eles, há avalanche, e eles, a avalanche submerso, portanto o avião fica totalmente debaixo de neve, ou melhor, o que restava do avião, o que restava da carlinga, eles voltam a escavar e a tirar a neve toda dali, a forma como vão, apesar de tudo, tentando apoiar aqueles que estão doentes, que eles fazem camas especiais e coisas desse género, tudo isso há ali uma enorme cooperação. Ora, isso é, talvez seja o verdadeiro milagre dos Andes, mais do que, propriamente dito, recorrer a um recurso final, que seja esse. E desse ponto de vista, há uma coisa que eu ouvi a um dos... Eles, entretanto, alguns deles transformaram-se
em coaches
motivacionais, o que é completamente compreensível, E há uma coisa que um deles disse numa das palestras que eu estive a ouvir, que achei muito interessante, porque é mesmo isso. Eu já nunca tive situações daquelas, mas já passei por algumas aflições. E ele diz, é muito importante, nós precisamos ter medo para sobreviver, mas não podemos entrar em pânico se não morremos.
Há ali uma fronteira entre o medo e o pânico.
Há uma fronteira entre o medo e o pânico. O medo é importante para nós termos noção dos nossos limites e da aflição. Portanto, não ter medo é responsável, mas ao mesmo tempo entrar em pânico é não perder a capacidade de ceder, perder a capacidade de manter a cabeça sobre os ombros, digamos assim. E depois, há outra coisa que também é muito, muito relevante e que parece que está bastante, bastante confirmado, é que, aliás, há outra frase, acho que é desse mesmo ou do outro, que eu acho muito interessante quando lhe perguntam coisas sobre esta questão de terem comido carne humana, é que ele diz, nós sobrevivemos 16 e hoje já somos mais de 100, porque tiveram filhos e netos.
E, portanto, como se tivesse valido a pena.
Valeu a pena. Conseguimos sobreviver e valeu a pena. Portanto, estamos cá, somos mais. Se tivéssemos morrido todos, não haveria estas 100 pessoas. O que é uma frase interessante, até porque eles estavam num colégio católico. Aliás, eles são quase tudo classe alta, aliás, muito alta. Um deles era filho de um banqueiro. Tinha uma educação religiosa e isso nota-se também, há vários momentos no filme em que eles estão a beijar medalhas. Aliás, devo dizer uma coisa que achei piada, porque eu não sei se hoje se faz, mas andar com medalhas ao peito, rapazes, era uma coisa comum. Eu, quando era miúdo, também trazia umas medalhinhas penduradas.
Mas não só rapazes, nem só rapazes, não sei.
Raparigas também.
Sim,
há raparigas, mas são namoradas. Eu penso que o colégio era só de rapazes.
Não, sim.
Havia
sim,
mais raparigas, mas são namoradas.
Raparigas também usavam umas coisas.
Também se usava rapazes e raparigas. Sim. Quer dizer, hoje as raparigas é comum trazerem. Os rapazes é que eu não sei.
Uhum.
Não tenho já ideia. Eu diria que não. E eles, uma das coisas que dizem é que os sobreviventes, de alguma forma, regressaram mais devotos do que eram, mais dados à metafísica e menos materialistas.
Manuel, isso parece-me evidente, quer dizer.
Quer dizer, pronto, mas atenção, estamos a falar de pessoas que passaram por pela violação de um tabu.
Sim.
Portanto, e isso podia acarretar, e seguramente que acarretou de formas diferentes, eles até descrevem aquele acontecimento como intensamente religioso. O que, eu não sei dizer até que ponto os ajudou, designadamente no facto, eu já referi, o tabu do canibalismo é citado várias vezes na Bíblia como sendo um horror dos horrores, como sendo algo que é uma espécie de pena máxima se alguém é condenado a fazer isso. Portanto, olha, eu acho que temos... isto ajuda-nos a perceber que nós, de facto, em situações de limite, somos capazes de superar os nossos próprios limites, mas que isso acaba por dever ser feito dentro de um enquadramento moral mais forte. Naquele caso foi, além da sobrevivência, a cooperação naquele grupo de pessoas sem a qual a sobrevivência não teria sido possível. E a cooperação em situações de limite não é um dado adquirido. Uhum. E quem pensa que é um dado adquirido, isso é outra das lições, quem pensa, por exemplo, há uma série que é a Biosfera, em que se põe um grupo de pessoas dentro de... Uhum. E que as vivem lá. E muitas vezes são pessoas conhecidas, quer dizer, é uma simulação de situação de isolamento e tal. E aquilo que se diz às pessoas é, olha, vocês vão para ali, mas atenção que aquilo vai ser tenso. E havia grupos que às vezes entravam e diziam, ah não, nós conhecemos todos, somos colegas académicos, todos nos damos bem uns com os outros. E depois não era isso que passava. E nós sabemos, que nós vemos o Big Brother, e sabemos o que é que se passa naquelas casas em que... Bem, mas ali há um ambiente de competição, podemos dizer que era uma razão diferente.
Sim, mas mesmo no primeiro em que não se sabia disso, em que não havia essa condição, houve muita tensão.
Percebemos que aquilo, houve momentos, a tensão pode crescer com facilidade.
Basta ficar fechado no elevador.
Uma das coisas que é interessante.
Aqui em Lisboa, eu não tenho nenhum medo de ficar fechado em elevadores, portanto sou absolutamente imune a esse medo, mas uma pessoa fica fechada num elevador com 3 ou 4 cidadãos e por mais... que se tente manter a calma, é muito difícil, porque as pessoas...
Olha, eu já fiquei fechado no elevador, num 20º andar qualquer coisa, no alto de uma daquelas torres antigas que ainda existem, em Troia, porque um palerma de um gajo resolveu tentar sair a meio, e depois aquilo encravou. E eu estava com a minha mulher e os meus dois filhos, lá em cima. Uhum. E houve quem entrasse e fosse entrando, quase entrasse em pânico. Mas enfim, correu tudo bem.
Mas ao fim de poucos minutos vê-se logo o descontrole.
Sim, assim, mas eu acho que consegui abrir a porta e desengravar
claro,
aquilo.
Então.
E aquilo voltou a andar. Aqui. Já não me recordo exatamente como é que se passou, mas acho que foi assim. Mas eu estava a dizer que estes aspectos são muito relevantes, porque de facto, repito, não é um dado adquirido que nós vamos cooperar. Muitas vezes, quando achamos que ou morre ele ou morro eu, a coisa é difícil. E há um momento no filme também que nesse aspecto é muito interessante, que é um momento em que eu não percebi bem se é porque eles eram estudantes de medicina, não eram ainda médicos, eram estudantes de medicina, e há uns que sabem dissecar corpos, e portanto são os que fazem, são irmãos, e são aqueles que fazem esse trabalho primeiro. E os outros, eu não sei se eles não morrem depois da avalanche, porque não percebi bem essa parte, os outros, a certa altura, percebem que eles vão deixar de poder fazer isso e eles vão passar a saber quem é que estão a comer. Que é uma, porque apesar de tudo, esses primeiros faziam isso sem dizerem de onde é que vinha a carne. Vinha de uma das vítimas. E de repente eles passaram a ter a saber de onde é que vinha a carne. Também que é uma passagem, mais uma vez, muito complicada.
Moral.
É outra escala mais complicada.
Bom, de facto estamos aqui num domínio do extremo e da sobrevivência. Padre Fernando Sampaio está connosco e vai estar neste Contracorrente. Muito bem-vindo. Muito obrigada por se juntar aqui a esta discussão, o grande tabu da humanidade, o canibalismo. É sempre claro, e estamos aqui numa situação muito extrema e que poucos de nós passaram por ela, mas é sempre claro o que é certo e o que é errado.
Bom dia, muito obrigado pelo convite que me fizeram. A coisa entre o certo e o errado não é sempre clara, não é? E muitas vezes as próprias circunstâncias, no fundo, ajudam-nos, ou melhor, ou desajudam nesse discernimento entre o certo e o claro. E muitas vezes a necessidade de tomar decisões pressiona a pessoa e nesse sentido é difícil o discernimento, não é?
Posso fazer uma pergunta? Uma das coisas que é muito surpreendente neste caso é que eles, quando estão lá em cima, têm consciência que, pronto, quando aparece o helicóptero que os vai levar, não é? Que é claro que se ia perceber o que tinha acontecido, é feita uma conferência de imprensa e nessa conferência de imprensa é feita a pergunta, não é? E porque é óbvio, se eles estão lá em cima, vive-se de quê? Come-se o quê? Não é? E eles dizem da forma possível o que tinha acontecido, mas tinha havido, até porque eles eram católicos, eles estudavam no Stella Maris, no colégio, eles tinham assumido, eles tinham tido contacto com não sei se eram padres, se eram mesmo um bispo, porque tratava-se de famílias muito bem relacionadas, e a posição da Igreja foi de Deus não quis que eles morressem, não é? Portanto, eles encontravam também ali algum respaldo da sua fé para não aparecerem, para conseguirem verbalizar o que tinha acontecido. Esta posição da Igreja talvez possa parecer surpreendente, ou não?
Do Deus não quis que eles morressem.
Foi aquilo que eles disseram.
Naturalmente que nessas circunstâncias a fé influencia muito. Estão a falar, portanto, dos jogadores de rugby.
Sim.
Eu penso que os jogadores de rugby, na medida em que formavam uma equipa, eles tinham lideranças já estabelecidas. O que para eles seria muito mais fácil, ou tornava-se à partida mais fácil, do que sendo um grupo que se forma na altura onde não há lideranças e a anarquia reina muito mais. Naturalmente, eles seriam gente que teriam determinados valores, tinham uma equipa, tinham lideranças, e isso levava-os a uma mais hipótese de sobrevivência. Nessas circunstâncias, às vezes, as questões da fé e dos valores ajudam as próprias pessoas nestes contextos, muitas vezes, de extremos. Ajudam as pessoas e são, muitas vezes, uma âncora ou ancoragem à vida que às vezes as pessoas têm para sobreviver nessas circunstâncias. Eu venho dos hospitais, e portanto eu trabalhei no IPO, eu estive no IPO 9 anos, E muitos doentes que eu vi, essa ligação à fé era aquilo que os fazia sobreviver e muitas vezes os ajudava a ter um propósito para a própria vida e que os levava, de facto, a não desistir da vida.
Uhum.
E, naturalmente, nessas circunstâncias acontece também, penso eu, pode acontecer essa situação. Há bocado falavam do medo e do pânico.
Uhum.
O medo aguça as defesas em função da sobrevivência, a meu ver. O pânico desorganiza completamente a pessoa e, portanto, ela nem racionalmente é capaz de pensar para se organizar para viver, não é? E a pessoa tendo recursos e outras pessoas tendo recursos e no fundo, comungando dos mesmos de valores semelhantes, é possível que se organizem mais facilmente e que, no fundo, consigam sobreviver melhor, não é?
A fé terá pesado, e pegando neste exemplo dos sobreviventes deste acidente de avião, a fé terá pesado, não queria dizer mais porque não sabemos quantificar isto, mas em relação à tal organização que já existia pré-acidente, são dois fatores que podem ajudar a explicar a forma como estas pessoas conseguiram sobreviver tanto tempo em condições tão, tão extremas.
Pode ser um fator, sim. Porquê? A fé porquê? Porque as pessoas acreditando em Deus acreditam que Ele está presente, que eles não estão sozinhos, mas que têm alguém que não é visível, mas que os pode influenciar ao nível que da luz interior, da iluminação interior, inclusivamente do companheirismo. Porque uma das coisas da fé, por um lado, é a consciência da presença de Deus nos momentos difíceis, em segundo lugar, na consciência de Deus que conduz à comunhão e à interajuda. E, portanto, isso é um fator que são, no fundo, que levam a ancoragem à vida, não é?
Uhum.
Internamente, levam a ancoragem à vida.
Aliás, a propósito aqui, daquilo que acontece nos aviões, quando não há acidentes, mas nós apanhamos assim, uma turbulência fortíssima, não é? Que nesse momento não há nenhum ateu ou agnóstico dentro dos aviões. É um momento de conversão. Ali o Zé Manuel é imune a isso, mas em geral, tal como eu sou imune aos elevadores.
É isso e às trovoadas, não é? Já
os elevadores não me causam qualquer perturbação, mas nos aviões costuma dizer-se que é o momento em que não existe um único agnóstico ou ateu, é aquele momento da fortíssima turbulência. Sim, mas essa questão que aqui foi colocada do grupo...
Havia uma exceção.
Qual é?
Há uma história de um jornalista conhecido que ia ao lado, ia num avião numa altura dessas. Virou-se para a pessoa ao lado e disse-lhe, a gente vai cair. E a pessoa ao lado respondeu-lhe, não vamos porque eu estou no avião. Essa pessoa chamava-se Mário Soares. Achava que era suficiente.
Mas tinha uma espécie de religião do otimismo, não é? O que também é muito importante. Diz.
Sim, eu estava. Reparaste aqui pelo meu sinal. Nós temos um ouvinte em linha que está a participar, mas tem uma particularidade que faz com que estejamos mesmo muito contentes que ele tenha ligado. O António Henriques é jornalista de rugby, está em Oeiras. António Henriques, bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a Fernandes, a Helena. Eu lembro. Não?
Sim, António Henrique, estamos aqui com uma dificuldade de rede. Começou bem, não sei se desviou do local onde estava. Começamos a ter.
Estou a ouvir música.
Está como? Está a ouvir música, mas está em direto, está no ar. Não,
e nós não
é suposto.
Não, estava aqui uma coisa. Pronto, bom dia outra vez. Pronto, é o seguinte: em novembro de 2011, eu tive a possibilidade de entrevistar um dos sobreviventes deste acidente dos Andes. O Gustavo Zerbino, na altura, era presidente da Federação Uruguaia de Rugby e veio cá a Portugal, acompanhando também a sua seleção, que veio jogar com a Seleção Nacional. E eu passei uma noite, me entrevistei-o e, por acaso, estava agora que fiz para o Diário de Notícias e é muito interessante. Muitas coisas, algumas já foram aqui referidas pelo Zé Manel e pela Helena. Ele realmente era um estudante de medicina na altura, ele acabou por se formar em medicina e também em gestão, ou seja, ele neste momento ainda é, aos 70 anos, o diretor de uma empresa que ele criou para os irmãos, uma empresa farmacêutica, e foi muito curioso porque eu comecei por perguntar se o acidente na altura, há praticamente 40 anos, ainda estava dentro de si, como é que ele o recordava. E muito curioso, ele disse, não me recordo e não tenho pesadelos com ele. Quando me pedem para falar, eu conto sem problemas, que era um bocadinho, eu tinha um bocado o tabu, como é que eu vou abordar o problema do canibalismo, e ele, pelo contrário, estava muito bem resolvido, e ele dizia, me aprendi que temos na cabeça a capacidade de colocar este tipo de recordações num canto da memória. O ser humano desenvolve uma grande resiliência. Somos levados a lidar construtivamente com a adversidade e conseguimos recuperar emocionalmente de embates fortes. E por isso é que ele acabou por, e ao longo de muitos anos, deste case study, ele fazer, em termos de empresas, faz muitas apresentações e sobre motivacional, etc., sobre esta área. E depois eu perguntei-lhe, depois destes 73 dias passados a mais de 3.600 metros, ficou diferente? E ele disse, não, acho que não, regressei o mesmo, apesar daqueles dias terem parecido séculos, e com a diferença de temperatura que oscilavam entre os 40 graus negativos de noite e os 40 positivos de dia, a experiência limite que vivi apenas acelerou a minha aprendizagem pessoal. Como eu costumo dizer, quem entrou tomate, saiu tomate. Quem entrou banana, saiu banana. Ou seja, deu-me foi imensos ensinamentos, e isso não tenho qualquer dúvida. E depois então eu fui perguntar-lhe aquilo que me fazia mais impressão, é quando decidiram criar, queriam comer carne humana, claro. Como é que foi? E ele disse, olha, pela rádio ouvimos a notícia de que a busca tinha sido abandonada 8 dias após a queda. Aí percebemos que a única forma que havia disponível ter a energia de que precisávamos estava nos cadáveres dos nossos companheiros preservados pela neve. Éramos todos católicos, mas foi essa a decisão do grupo, e mesmo os que inicialmente tinham reservas, ao perceberem que seria o único meio de permanecer vivos, ao fim de alguns dias mudaram de ideias. Como compreenderá, foi uma decisão extremamente difícil, mas unânime. Criámos ali um pacto de vida. Todos demos autorização para que o nosso corpo pudesse servir de alimento. Eu sabia que, mesmo morto, iria continuar a ajudar os meus amigos. E realmente isso é que foi realmente a grande questão, e por isso é que o título da entrevista que eu fiz é exatamente o que ele me disse, que é, isto não foi uma tragédia nem um milagre, foi um ato de amor. E isso realmente é importante. E como eu digo, pareceu-me muito bem resolvido, também 40 anos depois, claro, se calhar o facto de serem todos católicos, e portanto, e depois ele dizia-me, aquilo que dizia o Zé Manuel Fernandes, que é verdade, nós, os nossos filhos estão perfeitamente dentro, os 16 sobreviventes continuamos a encontrar-nos, vivíamos e continuamos a viver depois destes anos todos no mesmo bairro de Montevidéu, a poucos metros uns dos outros, vamos à igreja, a mesma, encontramos-nos no clube e nos casamentos, os nossos filhos andam nos mesmos colégios, e depois concluiu, e todos os anos, na data em que fomos resgatados, a 23 de dezembro, juntamos-nos com as famílias completas. E isso realmente é aquilo que ele diz, foi realmente um ato de amor. Claro que ajudou aquilo que foi há pouco referido, o facto de serem jogadores de rugby, muito bem constituídos fisicamente, com uma certa liderança, com uma maneira de estar, que o rugby, e talvez por ser a minha realidade, ele acaba por ajudar um pouco, a puxar a brasa à minha sardinha. Tudo isso ajudou. Ele, como aluno de medicina, e também como outro que viesse um grande jogador de rugby, uruguaio, Roberto Canessa, uhum, que também é professor de medicina, ajudaram muito. Tentaram salvar o maior número possível de feridos, e pronto, é uma história de vida. Ele neste momento tem 70 anos e jogou, curiosamente, isto que passa em 13 de outubro de 72, e ele ainda jogou entre 73 e 77 na Seleção Nacional de Rugby do Uruguai. Bem. E, portanto, apesar de tudo, continuou com força para ele.
E de facto ultrapassou, pelo menos muito, muito, muito rapidamente, esta situação extrema.
Sim, era isso que ele disse, realmente a nossa memória, a memória do ser humano tem qualquer coisa estranha. Ele põe aquilo lá num canto da memória, está lá, teve ensinamentos, mas ele consegue dizer que não mudou o homem que era, como ele diz, quem entra tomate, sai tomate, ele entrou e saiu tomate, mas com ensinamento, claro.
António Henriques, foi muito bom ter ligado e ter partilhado essa entrevista connosco. Agradecemos muito o facto de ter trazido aqui na primeira pessoa este testemunho. Um bom dia para si, António Henriques. Padre Fernando Sampaio, é muito interessante aqui olhar, um dos protagonistas olhar para isto, tantos anos depois, como se não houvesse trauma, como não me recordo nem tenho pesadelos. Isto até... para um católico não é particularmente curioso que esta questão não fique a pesar?
Não, não é pelo facto de ser católico, é pelo facto de ser homem, ser pessoa humana. Naturalmente aí o católico entra em alguns aspectos. No
sentido, estava a pensar que... na culpa católica.
Não, eu acho que ao olhar para esta questão e aqui vendo a questão do canibalismo, eu não olhava por aí a questão. Eu olhava, talvez achem um pouco estranho, mas eu olhava a questão pela questão da vida e da sobrevivência, não é pela questão do tabu do canibalismo. Porque eles não mataram ninguém para sobreviver.
Claro.
Eles apenas utilizaram aquilo que tinham à mão para poderem sobreviver. E olharam a vida dos companheiros como um ato de amor, de oferta de si mesmo. Não foi noutro sentido. E isto é possível, no fundo, a gente olhar deste modo. E eu olhava desse modo, olhava do outro.
Era assim que olharia? Consegue,
olharia por aí.
Consegue sem, porque, sem qualquer perturbação?
Porque é importante, e foi aqui dito já pelo ouvinte, o jornalista, é assim, eles discutiram aquilo, ou seja, porque é completamente diferente. Houve um pacto entre eles, eles mesmos assumiram que o seu próprio corpo iria ser usado quando morressem, e se morressem, houve quem, entre as pessoas que morreram, tivesse rejeitado, é a mulher, não é? Não queria comer, mas também o estado de debilidade dela não permitia que sobrevivesse, mas eles fazem um pacto, não é? Portanto, o seu corpo poderia ser usado
há um consentimento,
porque uma das coisas que nós muitas vezes associamos às situações de canibalismo é a desorganização total, portanto, é aquilo que está no quadro dos náufragos da Medusa. É claro que a balsa era muito, muito maior do que aquilo, aquelas pessoas não cabiam lá daquela menor, era uma estrutura...
Aquilo começaram mais de 100, não é?
Sim, e portanto depois vão tirando uns ao mar, depois matam-se, depois não sei o quê, e é a desorganização total. Não, aqui eles têm... E tal como é a desorganização do Senhor das Moscas e não sei o quê. Aquilo que nós temos aqui é, que é uma ficção, o Senhor das Moscas, aquilo que nós temos é um grupo que vai tomando decisões à medida que percebe que as suas condições de sobrevivência vão diminuindo, não é? Porque primeiro eles achavam que os iam encontrar, depois percebem que não os vão encontrar, e assim, e depois têm a avalanche e assim sucessivamente, mas eles tomam uma decisão e vão tomando as decisões em grupo. Isso eu creio que terá sido vital.
Helena Matos, este caso diz-nos de facto até onde estamos dispostos a ir em nome da sobrevivência?
Eu creio que sim, e sobretudo também nos diz muito sobre o que é a nossa capacidade de sobrevivência. E para sobreviver nós fazemos coisas, houve já pessoas, o caso de um alpinista que teve de separar a si mesmo, não é? Porque uma coisa é tomar-se a decisão de separar uma perna ou um braço a alguém ali no meio de uma rocha, sem quaisquer condições. Mas há quem o consiga fazer a si mesmo, não é? Portanto, em condições extremas. Portanto, as pessoas em condições extremas, o ser humano em condições extremas, consegue ultrapassar-se. Eu acho que isso é uma coisa assombrosa, até onde é que nós conseguimos chegar. A grande questão que se coloca é no até onde nós conseguimos chegar, e é verdade, as pessoas conseguem sobreviver questões de temperatura, de fome, de frio, de calor, de sede. Existe sempre muito. Nós, por exemplo, em Portugal, temos histórias extraordinárias de sobrevivência. Por exemplo, do caso quando havia a pesca ao bacalhau, naqueles barquinhos em que ia, os dóris, não é? em que iam apenas um pescador em cada barco, na altura não havia telecomunicações, como se sabe, não é? E, portanto, havia aqueles nevoeiros E havia sempre aquelas histórias do pescador que não tinha sido encontrado, que tinha sido dado como morto, tudo isso, mas que na verdade tinha conseguido resistir, tinha acabado na Terra Nova e geralmente depois com as comunicações da época, anos depois sabia-se, não é, que ele estava vivo e regressava então ali à sua zona natal. Portanto, existem essas histórias, não é? De como é que as pessoas, e era praticamente impossível pensar como, por exemplo, como é que aquele homem tinha aguentado tantos dias no mar, numa zona perfeitamente inóspita. Estas histórias têm sempre, geralmente são mais frequentes no mar, o Zé Manuel falava aqui disso, nas histórias dos desastres de avião, não costuma ser assim, mas não é inédita, não é? Nós temos até o caso de uma família que... uma avionete que acaba por sobreviver. Portanto, tivemos recentemente o caso daquelas crianças que ficaram perdidas na floresta colombiana. Portanto, muitas vezes, até quem sobrevive, às vezes até são as mais improváveis pessoas, não propriamente aqueles que, sobretudo quando as coisas metem florestas, desertos, por aí, muitas vezes quem consegue sobreviver não são bem aqueles que se estava à espera que sobrevivessem. Mas, por razões físicas, psicológicas, claro que nós temos em Portugal gerações de homens, por exemplo, que estiveram em cenários de guerra em África, e muitas vezes aconteceu... acompanham as histórias, percebe-se isso, quer dizer, muitas vezes aqueles que conseguiram sobreviver a situações mais difíceis não eram aqueles que certamente as suas chefias consideravam. Agora, no caso, né, aqui, nesta história, há, e para lá da questão da organização, do assumir das lideranças, há também uma coisa de que nós às vezes até dizemos que temos de nos libertar, mas que depois se percebe que é fundamental para nós conseguirmos sobreviver, que é manter as rotinas. Eles tinham rotinas. Eles tinham rotinas, para já, porque as condições atmosféricas obrigavam que houvesse rotinas, não é?
É que se mexessem.
E havia uma parte de noite e uma parte de dia, não é? Mas rotinas. Aliás, há um deles, que penso que é o mais novo, que faz anos lá em cima e que faz questão que aquilo seja assim de lado. Pronto, não é? E isso é importante, não é? Continuar a manter as rotinas na nossa capacidade de sobrevivência. Isso nota-se em muitas pessoas, ou que estiveram presas em situações deploráveis e tudo, a capacidade de ir mantendo essa noção do tempo que passa, dos dias, das horas, assinalar os dias. Isso percebe-se muito bem naquela questão obsessiva das pessoas que riscam os dias que vão passando. Nós vemos também, a América Latina está cheia de histórias destas, não é? Quando nós vemos, por exemplo, o que foi o calvário da Ingrid Betancourt e da Clara Rojas, quando estiveram presas pela guerrilha na Colômbia, a Clara Rojas, por exemplo, faz uma cesariana no meio da selva, é feita uma cesariana, e uma pessoa pensa, qualquer pessoa, quer dizer, já teve um parto no meio da selva, faz-se, penso, se for um parto normal, sem grande dificuldade. Agora, uma cesariana, a conversa é muito outra, não é? Até porque faltava tudo. Tudo mesmo. E, portanto, a pessoa pensa que realmente as pessoas conseguem sobreviver em situações limite. E depois, há uma imagem que se vê agora, penso eu que é no trailer deste filme, mas que o Estamos Vivos, mas já tem, há um deles... quando o helicóptero chega, eles têm de sair dali, não é? Portanto, veio o helicóptero buscá-los, e há um deles, é o Zerbino, se não estou em erro, que quer ir para o helicóptero com uma mala. E o que é que ele tem na mala? Ele tem na mala as recordações das pessoas que morreram. Ele quer levar aquilo às famílias dos outros, não é? Aliás, eles inicialmente nem o que é completamente inesperado, ele diz que sem a mala não vai. Quer dizer, este rapaz esteve aqui 72, 73 dias e agora diz que não. São momentos profundamente emotivos, não é? Portanto, isto dá muito conta do que é que leva as pessoas a ser capaz de sobreviver. E quando nós ouvimos estas histórias de sobrevivência, percebe-se que há ali... quatro ou cinco coisas que são fundamentais. Portanto, os grupos, a liderança, manter as rotinas, continuar a mexerem-se, a fazer uma série de coisas. Agora, de alguma forma, estas histórias também nos agarram por isso, porque são um bocadinho metáforas da nossa vida. Nós, temos aqui em estúdio, certamente que falará disto muito melhor que eu, mas muitas vezes, quando nós acompanhamos alguém que está com uma doença muito complicada, e essas pessoas acabam a terem, cada uma delas, a sua cordilheira dos Andes. Porque muitas vezes pessoas que nós imaginamos, ou que são muito piegas, ou que são muito frágeis, transfiguram-se completamente e enfrentam tratamentos dificílimos, com uma grande determinação, com uma grande coragem, fazendo daquilo a sua cordilheira. Pronto, é assim. Ou pessoas que têm circunstâncias de vida muito difíceis a determinado momento e conseguem transformar isso. Ou seja, eu acho que também o que nos agarra nesta história é que nós sabemos que na vida de cada um de nós há uma cordilheira. Só que, quer dizer, às vezes ela é real, não é? Como aconteceu neste caso, mas depois a nossa vida é mesmo uma. Tem mesmo, cada um de nós tem ali uns anos à espera. Nós ouvimos aqui a história, não é, de um dos sobreviventes, diz que não mudou assim tanto, mas, por exemplo, há quem tenha mesmo mudado muito, não é? Porque havia um deles que era filho de um grande pintor, ele era completamente, mas completamente mimado. Ele, nas declarações que faz, até explica que, pronto, apesar de ter aquela idade, teria pai 17, 18 anos, era o mais novo, ele tinha uma espécie de uma nanny para resolver as coisas da vida, não é? Portanto, o pai era artista, portanto, era uma vida assim mais, digamos, mais boémia, por assim dizer. E então, curiosamente, o pai vai sempre continuar a tentar encontrá-lo, procurá-lo, tudo aquilo, e ele, claro, que veio lá de cima outro, não é? Até porque lá em cima não tinha uma nanny. E, portanto, teve de conseguir dar ali a volta, embora depois tenha tido alguns problemas cá em baixo, mas depois deu uma orientação à sua vida. E eu acho também que há aqui uma figura. Eu acho, para lá daquilo lá em cima, na neve, eu acho que os dois que fazem toda aquela travessia para conseguirem encontrar ajuda, isto depois tem um outro elemento, que é o primeiro homem que eles veem. O momento em que eles veem um homem, que era um homem a cavalo, que era uma espécie, não sei como é que é dizer, pastor, mas pastor naquelas imensidões, não é? E eles já não têm força, porventura 72 dias antes teriam, para atravessar aquele ribeiro. O ribeiro era um rio, apesar de tudo, não é? Só que não há papel, não há caneta, não há telemóveis, não é? E, portanto, o homem vê-os, eles gritam qualquer coisa que ele não terá percebido, tem de fazer uma data de quilómetros para ir buscar papel.
E lápis.
E depois tem de tirar aquilo para o outro lado do ribeiro. Eles escrevem, é um documento que está digitalizado hoje em dia, não sei o quê, onde dão conta de quem são. E depois o homem tem... tudo isto, há aqui um lado extraordinário de luta por, de facto, sobreviver. E isso, eu acho que aquilo que faz... A primeira vez que ouvi falar disto, pois vi o filme Estamos Vivos, e ouvi várias destas palestras que eles têm dado. Por exemplo, quando aqueles mineiros ficaram soterrados no Chile, eles falaram, não é? E até parou depois, o que é que acontece depois, não é? Quando sai do sítio, embora eu digo mal por mal, preferia ficar lá em cima de uns anos do que na mina. E portanto, mal por mal, se me fosse dado escolher, espero que nunca seja. E portanto, há aqui este...
Helena, com o frio que tu tens sempre, pá, como é que diz uma coisa dessas?
Pois, mas tu sabes que eles descobriram que, se desmontassem os bancos dos aviões, conseguiam fazer uma espécie de uns saques-cama, não era?
Saques-cama, mas as mãozinhas.
Sim, não sei, alguma coisa...
Os pezinhos.
E a ponta do nariz.
E a ponta do nariz, exatamente.
Como é que isto se resolve?
E porque também há esse engenho. Eles vão todos os dias fazendo coisas diferentes, não é? Eles têm de, por exemplo, resolver o problema da cegueira, porque o sol a refletir na neve. E, portanto, eles fazem uma espécie de uns óculos de sol com material que apanham no avião, eles vão fazendo os tais saques-cama, portanto, eles vão resolvendo todos os... em grupo, porque uma das coisas que se percebe quando há estas circunstâncias, é que a partir do momento em que o grupo se desfaz e começa a lutar entre si, as pessoas estão mais ou menos condenadas a morrer. E, portanto, a tudo ter sido em vão.
Estás aqui com muitos pormenores que tornam isto quase fascinante, estas, uhum, estas descrições. O Bruno Vieira Amaral está connosco também. O Bruno é, uhum, é escritor e faz parte do painel da Tarde Política da Rádio Observador e também do Pop-Up. Bruno, bom dia. Obrigada. Olá, por estares connosco. Isto, de facto, a arte e a produção cinematográfica, sobretudo, mas não só, tem este enorme fascínio por situações extremas onde se luta pela sobrevivência.
Sim, uhum, e sempre acompanhada dessa reflexão e dessa, sim, questão moral, que é mais importante e também é mais importante neste, quanto a mim, mais do que o engenho necessário para a sobrevivência, é a questão moral que está no centro deste filme e de muitas, uhum, outras obras sobre situações limites, situações em que as personagens, as pessoas se confrontam com os seus limites e aquilo que estão dispostas a fazer para sobreviver. E é preciso dizer que mesmo neste filme, e no caso real que o inspira, a moral nunca se suspende por completo. É sempre preciso uma justificação moral, para além da sobrevivência pura e simples, que torna aceitável esse comportamento, que viola um dos tabus que está presente em quase todas as sociedades humanas, que é do consumo de carne humana. Eu lembro que uma das sobreviventes, a única mulher, uhum, que sobreviveu até certa altura deste acidente, que se chamava Liliana, também está presente, depois acabou por morrer na avalanche, ela tinha grandes reservas, como quase todos os outros, mas as dela ainda eram maiores, ela era muito devota, os outros também eram católicos, mas ela era muito devota, e só depois de já saberem que as buscas tinham sido suspensas a certa altura e depois de os colegas lhe fazerem uma comparação entre aquele consumo de carne humana e a Eucaristia, é que ela, por fim, aceitou comer. Ou seja, não é só uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência, claro, porque existe o imperativo, o instinto da autopreservação, mas vai muito além disso. E eu recordo aqui um livro que não é sobre o consumo de carne humana, mas é sobre o consumo de carne animal, que é do Jonathan Safran Foer. O livro intitula-se Comer Animais, e ele conta uma história que eu acho que é extraordinária, que é sobre a avó dele, que é judia, que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e que na altura da Segunda Guerra Mundial estava em fuga pela Europa, perseguida pelos alemães, e conta que nessa fuga nunca havia comida suficiente e que depois, anos mais tarde, a falar com o neto, disse-lhe que nem era capaz de lhe dizer as coisas que tinha comido. E então conta-lhe que no final foi ainda pior porque havia pessoas a morrer e ela não sabia se aguentava mais um dia. E então conta que houve um camponês russo que entrou em casa deles e lhes ofereceu comida. E o neto pergunta-lhe se foi esse camponês russo que a salvou. E ela diz-lhe que não, porque não comeu. Porque o que ele trazia era carne de porco, não era comida kosher. E o neto pergunta-lhe, mas tu não comerias nem para salvar a tua vida? E a resposta da avó é, quando nada mais interessa, deixa de haver o que salvar. Não é só na questão da sobrevivência e por questões religiosas, convicções religiosas, nós podemos pôr isto também nas convicções ideológicas até, porque há pessoas que se recusam a renegar os seus princípios, as suas convicções, e preferem morrer. E isso também choca com essa ideia de que nós fazemos tudo pela sobrevivência. Só que há coisas tão importantes para nós, sejam essas convicções religiosas, às vezes até estas questões éticas, hábitos, interditos alimentares que são tão fortes, que se sobrepõem à sobrevivência. Eu não digo que sejam muito frequentes e que provavelmente nestas situações de limite muitos de nós abdicaríamos alegremente deles. Mas Carla, como referiste a questão da arte, eu lembro aqui também um livro de que gosto muito e também foi feita uma adaptação para cinema, que é A Estrada, do Cormac McCarthy, que é a história de um pai com um filho num mundo pós-apocalíptico em que existe um grupo de seres humanos já quase que regrediram um estado selvagem e que comem carne humana para sobreviver. E o pai mostra ao filho, tenta mostrar ao filho que mesmo em circunstâncias extremas há valores dos quais não devemos abdicar, porque sem esses valores a existência perde sentido. Eu não digo que fosse o caso deste interdito do consumo de carne humana neste caso específico dos jogadores de rugby uruguaios, que está retratado neste filme, mas a verdade é que as coisas são mais complicadas,
claro.
E nem sempre a oposição é simples entre a sobrevivência e fazer tudo.
Claro, há aqui uma elasticidade na forma como se pode olhar para a questão moral.
Sim, há valores que, de facto, em determinados momentos, mesmo nas situações limite, se sobrepõem a quaisquer outras considerações. Só para terminar também aqui a minha intervenção, eu descobri há uns tempos uma crónica do Nelson Rodrigues, que daria, se estivesse vivo, um ótimo convidado para o Contracorrente, porque ele
todos
estava
os dias.
Sempre Contracorrente.
Para é todos verdade. Os temas.
E ele escreveu sobre este caso dos Andes na altura. Ele escreveu uma crónica em 1973, em janeiro, que se chama Degradação da Vida e da Morte, em que ele diz que o único que se recusou a comer desses jogadores de rugby, porque há um que é o narrador do filme, desta Sociedade da Neve, é o Numa Turcati, que ele comeu a carne humana, mas foi aquele que resistiu mais. Ele tinha uma perna infectada e acabou por morrer, mas por não comer, ou por ter uma grande resistência a comer carne humana, acabou por morrer com 25 quilos. E o Nelson Rodrigues, nessa crónica, diz que o único que se recusou a comer foi o único que preservou até ao fim a condição humana. Para ele, para o Nelson Rodrigues, o pior não eram os canibais, os antropófagos, mas aqueles que depois do desfecho desta situação os festejavam. Eram também aqueles que, questionados sobre o que fariam, admitiam alegremente que em circunstâncias semelhantes fariam o mesmo. E o Nelson Rodrigues dizia não compreender a unanimidade em torno dos canibais e dizia também que não tinha encontrado ninguém naquela altura que dissesse eu preferia morrer a fazer isso. E ele achava que se falava mais dos que tinham sobrevivido comendo carne humana do que aquele que se tinha recusado ao máximo a comer. E é interessante esta visão porque é de alguém naquele momento, quando toda a história sempre se centrou à volta dos sobreviventes. E aqui vemos uma opinião em tempo real e um pouco contracorrente aquilo que até existe agora, que aquilo que é celebrado e é festejado é, de facto, a capacidade de sobrevivência, a capacidade de cooperação, aquilo que eles foram capazes de fazer para sobreviver nas condições mais extremas e quase inimagináveis.
Ora, muito, muito contracorrente esse tema. Bruno, deixa-me ainda suscitar-te uma efeméride que o José Manuel Fernandes assinalou. Hoje fazem quantos, José Manuel, quantos anos sobre a
história? 33 anos.
33 sou. Anos sobre sou. O Hannibal, o filme Hannibal. Completamente diferente. Aqui não há, aliás, não há nenhuma inspiração em casos verídicos, mas há o tal fascínio por alguém que come carne humana.
E aqui é preciso distinguir, e essa distinção também é feita regularmente entre o canibalismo, ou seja, o consumo de carne humana, que é muito raro, ou seja, o consumo de carne humana em qualquer sociedade é muito raro, e a antropofagia, que existia em certas sociedades, que era o consumo ritual de carne humana, quer por razões bélicas, quer por razões religiosas. E aqui o que nós temos, e o Hannibal Lecter é inspirado em algumas figuras reais, faz ali uma síntese de vários serial killers que tinham esse comportamento, que eram canibais, e de facto aquilo que nos choca, ou que nos atrai também, ou que nos choca e atrai ao mesmo tempo na personagem, é de facto ela ser muito inteligente, ter uma inteligência superior, e depois, nas suas práticas, quebrar um dos, dos tabus, talvez daqueles de interditos, com mais força nas nossas sociedades. É, eu acho que deriva daí muito do fascínio desta personagem, mas a questão põe-se sempre, voltamos sempre à questão moral, porque senão comer carne humana seria apenas uma questão de preferência culinária, de saber bem ou não. No fundo está sempre, porque é que nós não comemos carne humana? Porque é que existe esse interdito e porque é que, existindo esse interdito, por exemplo, na cultura cristã, a questão simbólica do consumo da carne humana é tão relevante na Eucaristia, desde logo. Eu acho que essa é uma dos fascínios, dos grandes fascínios desta personagem, esta oposição entre a sua inteligência superior e esse hábito que nós consideramos talvez o derradeiro interdito ou um dos mais poderosos e todas as questões que acaba por levantar, por nos confrontar, porque não é uma questão, aqui não se trata, obviamente, de uma questão de sobrevivência, trata-se de quase uma parafilia. Mas, claro, muito do fascínio da personagem tem que ver com esse hábito que é, e continua a ser, apesar de nós nos socorrermos destes casos extremos para dizer que talvez em circunstâncias semelhantes fizéssemos o mesmo, mas é um interdito que continua bastante presente.
E fascinante. Bruno, muito obrigada por teres estado connosco no Contracorrente.
Obrigado.
Até logo, é mais uma tarde política da Rádio Observador. Vamos ouvir agora mais um ouvinte inscrito, o Domingos Silva é gestor. Ouve-nos em Lisboa, bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Acho muito engraçado, para não dizer outra coisa, o lado picaresco, romanesco, com que se tomam estas questões. Parece que há aqui alguma coisa que leva as pessoas a fazerem dinheiro de algo muito superior à resistência e à capacidade humana. Toda a gente fala da religião, problemas religiosos, catolicismo, outras questões, mas ninguém se refere ao instinto primeiro do ser humano, que é o instinto animal. E o instinto animal é o instinto da sobrevivência. E é isso que é a parte importante e é a parte relevante da questão. Há um programa no canal Odisseia, no Discovery, que se chama A Flor da Pele. E nesse programa as pessoas são deixadas, um casal, sempre um casal, é deixado completamente nu, no meio de um mato, de uma tundra, de um quer que seja, apenas com um mapa tosco, onde é dada a indicação de zonas de rio, ou zonas onde se podem esconder e por aí adiante, e têm 21 dias para provar a sua sobrevivência. Na primeira série, ou nas primeiras séries, as pessoas iam rigorosamente nuas, só com o mapa. Nas séries seguintes, perceberam que havia que colocar qualquer coisa para ajudar as pessoas, e então já as deixavam levar uma faca de mato, ou um agasalho de alumínio, uma coisa assim, uma rede, o que quer que fosse. E as pessoas conseguem sobreviver comendo insetos, comendo animais, raízes, o que encontram, genericamente o que encontram. E a primeira procura é de água. É óbvio que não há situações extremas como esta de... Eu não vou falar de canibalismo porque isso se refere a uma situação em que a pessoa faz o canibalismo, entre aspas, propositadamente. Aqui não se trata de uma situação de canibalismo, trata-se de uma situação de sobrevivência, apenas. E para não vos tomar mais tempo, e para aqueles que demagogicamente falam da Igreja, daqueles que falam dos problemas éticos ligados à religião católica, enquanto Hannibal Lecter, no final do primeiro filme, diz "I'm having a friend for dinner", eu deixo a seguinte mensagem. Na Igreja, quando tomam a hóstia, o padre diz: este é o corpo de Cristo.
Bom dia, muito obrigado.
Muito obrigada, Domingos Silva. Ainda bem que também recuperou esta ideia que de resto o Vieira Amaral também já tinha falado, do momento da Eucaristia. Já vamos daqui a pouco com o padre que temos connosco, o padre Fernando Sapai, falar um pouco sobre isso, mas vamos aproveitar o facto de termos já connosco ao telefone João Garcia, alpinista. Muito bom dia, João Garcia. Obrigada por se juntar a nós nesta discussão aqui muito contracorrente. O João Garcia já passou por momentos muito difíceis, momentos mesmo de vida ou morte. Como é que avalia estas situações? Os limites morais adaptam-se também às situações?
Ora, bom dia. Pois, é um tema controverso.
Claro.
E sim, eu acho que sim, que da mesma forma que eu vejo que existe o direito internacional, nas águas internacionais, eu também entendo, e nunca li sobre o assunto de forma legal, que acima de certas altitudes acaba por ser um pouco o tal direito internacional, em que temos que zelar pela vida humana, mas que não existem regras definidas, não é? E aí a parte moral também tem muito a ver com as nossas decisões. Portanto, cada caso é um caso, e neste caso, portanto, posso generalizar apenas desta forma.
Claro. Não sei, João Garcia, se viu o filme, mas a história seguramente que conhece, e num ambiente muito inóspito daqueles a que está habituado, é tido como uma das razões para a sobrevivência o facto destas pessoas estarem não só em grupo, mas organizadas. Isto é muito diferente das situações que o João Garcia enfrenta.
É, sem dúvida. Logo com o princípio que estas pessoas não desejaram estar ali.
Logo aí, é verdade. Isso faz a diferença total. E não se prepararam.
Exatamente, não estavam minimamente treinados nem preparados. Quando escalamos uma montanha, nós somos voluntários, vamos porque queremos. E isso parece que é um ponto de partida que muda logo bastante este tipo de opções. Mas vi o filme, aliás, conheço a história já há muitos anos, num livro que o meu pai comprou e que tinha algumas ilustrações, e obviamente aquilo, enfim, vi aquilo de forma muito apreensiva. E na altura nem sabia, inclusive, das decisões dramáticas que eles tiveram que tomar para sobreviver. No caso do alpinismo, às vezes vivemos situações dramáticas, e é como dizia um senhor também de há muitos anos atrás, de uma grande odisseia na Antártida, que dizia que o verdadeiro desporto aventura pressupõe que existe risco de vida, e que às vezes esse aventureiro, enfim, safa-se por um fio, não é? E depois imerge-se uma pessoa melhor. E isto para mim acaba por ser uma das melhores definições da autossuperação. Isto é, digamos, a minha descrição no desporto, mas, por exemplo, os religiosos chamam-se com a transcendência, não é? Em que aqueles, às vezes, alguns monges viviam de forma sofrida, propositada, para atingirem, digamos, estados mentais, ao qual chamavam-lhe a transcendência. Eu não sei bem o que é isso. Eu sei que em situações extremas nós acabamos por fazer tudo o que é necessário para tentarmos sobreviver. E neste caso, estes sobreviventes daquele acidente aéreo, dá-me ideia que não tiveram outra opção senão, a pouco e pouco, ir abraçando ideias que no início eram completamente inaceitáveis, mas tiveram que fazer o que era necessário para sobreviver.
E nesses momentos de superação, que já atravessou muitas vezes, as decisões são tomadas nessa altura. Não é no conforto de sua casa que consegue perceber até onde é que está disposto a ir.
Não, sem dúvida. Nós, no conforto da casa, conseguimos planear, conseguimos estudar situações semelhantes e ter a noção das opções, mas a decisão tem que ser no momento, tem que ser em função um sem fim de elementos que nunca se consegue contabilizar corretamente, de maneira que a isso também se chama uma peça, enfim, uma peça invisível, que é a intuição. Por mais experiência que nós tenhamos, por mais idade, por mais equipamentos, existe também uma coisa chamada intuição que se vai angariando com muitos, muitos anos de prática e que é impossível adquirir nas prateleiras dos supermercados ou nas faculdades das universidades.
Não, é preciso mesmo passar por muitas situações. Ouvimos aqui o relato de um dos sobreviventes do acidente dizer que saiu dessa experiência exatamente como estava. Quem era um tomate continuou a ser um tomate e quem era uma banana continuou a ser uma banana. O João Garcia mudou, sente que mudou depois de muitas das situações difíceis e extremas porque já passou?
Eu, felizmente ou infelizmente, eu considero que só passei por uma situação muito, muito limite.
Houve uma muito limite, sim.
Foi em 99, na expedição Monte Everest, e tenho que discordar, ou seja, eu, quer dizer, não posso considerar um tomate e regressar como um tomate. Vamos lá ver, eu sei que qualquer situação extrema acaba por ser traumática e portanto, eu assumo que o João que regressou desta expedição ao Monte Everest já não é o mesmo. Acaba por ser, nem que só não seja, uma pessoa mais vivida, com mais experiência, não é? Do facto de já não voltar a repetir os mesmos erros, não é? Porque o que aconteceu foi devido a erros, que é normal cometer erros, não é normal é repetir os mesmos erros. E, portanto, há aqui um processo de aprendizagem e logo aí, portanto, o João que regressou desta expedição já não é o mesmo. É um João, nem que só não seja já com a tal intuição mais afinada.
Nem que seja isso. Nunca ficamos iguais. João Garcia, muito obrigada.
Obrigado,
foi muito bom ouvir aqui o alpinista João Garcia no Contracorrente, quando estamos a falar destas situações extremas que nos fazem ultrapassar aquilo que poderiam ser alguns limites estabelecidos. O António Pinto está em Vila Nova de Gaia. É motorista, quer também juntar-se a esta discussão. Bom dia, António Pinto.
Sim, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os jornalistas e a todos aqueles que nos ouvem. Antes de mais, eu gostaria de agradecer a oportunidade que me estão a dar. E agradecer à Rádio Observadora, uma rádio que eu tenho escutado há pouco tempo, mas de facto traz temas para debate e para nós que nos fazem e que nos dizem alguma coisa. Nós estamos habituados a ouvir tantas coisas iguais e de facto este é um tema que não é muito falado, é um tema controverso, mas que realmente faz falta falar disso, porque existem pessoas que realmente em situações extremas não sabem o que é como fazer e pessoas que realmente têm valores morais e praticam alguma religião e têm conhecimento de algumas coisas que se deve fazer ou não deve fazer. Mas, como eu costumo dizer, toda a gente diz que não faz até fazer, não é? E como já foi dito aí, cada caso é um caso. Nós não podemos estar a dizer que aquilo que se passou nessa história verídica, não é? Que foi canibalismo. O seu padre já falou nisso, e com razão. De facto, eles não mataram as pessoas para comer, não é? Portanto, eles morreram e tomaram uma decisão de para sobreviverem, teriam que tomar medidas extremas. E nós estamos a falar, eu nunca estive lá nos Alpes, nem sou alpinista, mas de facto uma coisa é nós estarmos aqui no terreno, como já foi dito por esse ouvinte, em que as pessoas são largadas numa floresta, mas que existem bastantes recursos naturais que podemos sobreviver sem recorrer a esse extremo, mas estar lá em cima sem recursos nenhum, aí já se torna muito difícil e não conseguimos muitas vezes discernir. E o que eu quero dizer com isto é o seguinte, é claro que os valores morais e a Igreja e os ensinamentos católicos e a Bíblia fala muito disso, mas não nos podemos esquecer que muita gente mesmo, noutros tempos, praticava o canibalismo porque achava que comer aquelas pessoas ou beber o seu sangue que iria lhes dar os poderes que eles tinham. Portanto, e muita coisa foi feita em relação a isso. Não é disso que nós estamos a falar de sobrevivência. Não é? E então, a sobrevivência vai muito mais para além daquilo que é os valores, não é? Porque, como foi dito aí, nós lembramos a Eucaristia. A Eucaristia é uma coisa simbólica, não é? Não podemos levar isso a que bem
representa
o corpo de Cristo, porque realmente vamos ter os mesmos poderes de Cristo. Não é isso que interessa e não é isso que representa a Eucaristia. Assim como aquelas pessoas que dizem que, pronto, não levam transfusões de sangue, preferem morrer porque a Bíblia ou Deus assim me diz. Nós não podemos esquecer que Cristo deu a sua vida para nos salvar a todos. Então, quando alguém diz que realmente Deus proibiu as transfusões de sangue ou proibiu estas situações de nós podemos comer carne humana, nós temos que ver que Deus é um Pai que ama os seus filhos e, como tal, não é, dá-nos poder e capacidade para nós podermos sobreviver em situações extremas. Claro que nem todos sobrevivem, como é óbvio, mas há uma coisa que eu posso garantir e tenho plena certeza disso, é que as pessoas que passam por essas situações extremas, elas trazem algum ensinamento. Elas trazem algum ensinamento. E não têm dúvidas nenhumas que a parte religiosa e a parte moral...
António Pinto, aconteceu alguma coisa e deixámo-lo de ouvir em condições?
Está-me a ouvir?
Agora sim. Já está.
E gostava de dizer, só para terminar, porque também terá a oportunidade de outros ouvintes, a capacidade do ser humano, muitas vezes nós não, nem nós próprios, não é? Eu falo por mim e creio que todos concordarão com isto, muitas das vezes nós não conseguimos e não sabemos a capacidade que temos até passar por certas situações. E por isso é muito importante nós, quando passamos por essas situações, sermos pessoas melhores e podermos transmitir também todas essas experiências para as gerações futuras. Mas gostaria só de também terminar com isto, dizendo que o canibalismo não é uma prática de culinária e não deve ser encarado como tal, porque quem isso faz são pessoas, vocês falaram aí no Aníbal, pessoas que são psicopatas e que têm outros intuitos que não aqueles que são os verdadeiros. Mas em situações extremas, o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa. Ok? Essa vai estar a minha participação e agradeço e desejo a todos um bom dia.
Muito bom dia, António Pinto. Muito obrigada. Padre Fernando Sampaio, já temos aqui a pessoa certa para nos ajudar até a contextualizar esta questão do corpo de Cristo, que foi aqui muito recordada na Eucaristia. O que é que significa? Não há aqui, enfim,
não
nenhuma outra ligação. Não há canibalismo, pois não. Estamos aqui no domínio do simbólico, mas é importante, de facto, olhar para esta questão.
Nós estamos no domínio do simbólico ou sacramental, em que no fundo o próprio Jesus na última ceia uniu a questão do pão com o seu próprio corpo e o sangue com o cálice, dando, e a comunhão do corpo e do sangue de Cristo tem a ver com a comunhão com a vida de Cristo. Não é comer a carne no sentido físico, literal, mas é sim é comungar, é estar em comunhão de pensamento, de vontade e união com Jesus. Ele que deu a vida na cruz, e isto tem a ver com comungar com tudo aquilo que é o dom de si mesmo, que ele expressa na cruz, e portanto estar em comunhão com a totalidade daquilo que é Jesus, como fonte de vida. Portanto, não tem a ver com outra razão, mas tem a ver com esta comunhão com o próprio Jesus, com toda a sua pessoa, com toda a sua vontade, com todo o seu querer, e no fundo, e isso gera comunhão depois entre as pessoas, não é? Ou seja, é estar em comunhão, porque o próprio Jesus, nós acreditamos que ele próprio é Deus, ou seja, é estar em comunhão com Deus.
Sim,
portanto, não tem a ver com
nenhuma associação.
Nenhuma associação fazer. Com essa ideia, não.
E com esta ideia. O senhor já disse, trabalhou muitos anos no IPO, está agora no Santa Maria, a verdadeira natureza humana encontra-se nestas situações em que o fim parece estar mais próximo?
Sim, naturalmente, quando a pessoa percebe o fim, naturalmente a natureza humana vem ao de cima, e há uma das coisas muito bonitas que eu muitas vezes encontro nos doentes. Aliás, isso está presente aqui neste caso também, está presente noutros casos, que é a relação a alguém, a relação a pessoas, a relação a Deus, ou seja, a vinculação da pessoa para além de si, que a leva também a manter a sua vida, a manter a sua sobrevivência. Quando a pessoa tem essas razões, no fundo, eu chamaria a isso uma dimensão de esperança. Quando as pessoas têm essas razões de dimensão de esperança que vão para além de si mesma, a pessoa resiste, a pessoa sobrevive. A pessoa consegue, de facto, enfrentar situações limite que parece que eram impossíveis de enfrentar. Eu, há bocado, antes de vir para aqui, ao tomar um pequeno almoço no café, perguntei lá ao rapaz que servia o café, se você estivesse numa situação extrema de limite, imaginemos no meio do mar, num abismo, e que tivesse a lutar pela sua sobrevivência, o que é que o levaria a lutar pela sobrevivência? Rápido e assim imediato, os meus filhos. Ou seja, nós temos de ter, no fundo, uma razão que nos agarre, que nos vincule, que seja para nós âncora, para nós, de facto, irmos para além de nós mesmos e nos superarmos a nós mesmos, que são essas situações que nos levam a superar. E eu senti isso muitas vezes também nos próprios doentes. Eu recordo-me de uma doente, em dada ocasião, que cortou o peito. Para ela, o corpo era a sua razão de ser, a silhueta. E ela, em dada altura, disse: perdi o sentido de toda a minha vida, porque fica o meu corpo, quando eu me vi ao espelho, ficou desequilibrado. Ela morreu daí a pouco tempo. Ela desistiu de viver completamente, não é? Pelo contrário, eu recordo-me de um homem que estava em situação terminal a fim de vida. Ele até nem era crente. Ele disse-me que não era crente, não é? E ele, face ao seu sofrimento em fim de vida, dizia assim: eu apetecia-me, de facto, terminar com a vida. Mas eu tenho netos e gostava de deixar uma mensagem aos meus netos de que o avô nunca desistiu. E, portanto, e novamente temos aqui essa relação a alguém.
O vínculo.
O vínculo a quem se quer deixar uma mensagem. Portanto, existe um propósito na vida. Quando não existe um propósito na vida, portanto, a esperança desapareceu, a dimensão de esperança, e no fundo acaba também a vida por desaparecer em si.
Estou muito curiosa, esta ideia superior a tudo aquilo que podíamos estar aqui a falar. Claro. Helena Matos, notas finais da tua parte.
Olha, é óbvio que tudo isto, o simbólico é mesmo muito importante, porque se não fosse o simbólico nós andávamos todos à pedrada uns aos outros, não é? É o simbólico, porque é que nós temos bandeiras, porque é que nós, se nos puserem aqui uma bandeira portuguesa, provavelmente não a pisaremos, vamos tentar contorná-la se a puserem no chão e não passaremos com os pés por cima, não é? Por exemplo, não é? Porque é que nós, mesmo os não crentes, por exemplo, não se nos puserem um crucifixo, não vamos partir aquilo. Quer dizer, portanto, o simbólico é mesmo importante. E o simbólico é que nos dá a dimensão humana, não é? E é o simbólico que nos libertou, não é? Ou que é na nossa evolução. Por isso é que temos arte. O que é a arte? Porque é que as pessoas punham... representavam os animais nas cavernas. Portanto, nós precisamos mesmo do simbólico. Sem simbólico, não. Por isso é até um dos problemas quando agora as palavras têm mesmo de significar aquilo que se diz nesta cultura woke. Esse é o problema, é que nos estão a roubar o simbólico. Portanto, nós precisamos do simbólico. O simbólico pode nos levar a coisas que, se nós explicadas racionalmente, são absurdas. Por exemplo, quando se vê o esforço do que são as operações de resgate de prisioneiros. Isso acontece agora em Israel. Ou de reféns. Mas tem acontecido noutros sítios do mundo. Pode acontecer que as pessoas que vão na operação de resgate, os militares que vão fazer essas operações de resgate, sabem que muitas vezes correm risco de vida. E pode acontecer que morra entre as pessoas que vão fazer o resgate, o mesmo número de pessoas que vão salvar ou até mais. Aliás, declarações, por exemplo, de uma mãe de um soldado que morreu, um soldado israelita que morreu numa operação de resgate. E porque é isso, nós precisamos de acreditar, como disse aqui o nosso convidado, que existe futuro. E a única forma que nós temos de acreditar, uma das formas que temos de acreditar que existe futuro, é que nós salvamos os nossos, não é? Nós fazemos tudo para que eles regressem. Portanto, a grande questão desta tragédia dos Andes, ou milagre dos Andes, ou o que lhes é que eles regressaram, não é? Como quando aqueles mineiros saíram daquela mina, não é? Eles regressaram, os miúdos saíram daquela gruta na Tailândia, eles regressaram, não é? O esforço enorme que foi para tirar aquela...
Portanto, a Apollo 13 regressou?
A Apollo 13, eu acho, a Apollo 13, ainda bem que falaste disso, a Apollo 13 é uma história muito melhor que todas as outras Apolos, não é? Porque é o momento em que o mundo se uniu. Nota, a União Soviética fez um comunicado e onde quer que caísse, eram os tempos mais duros, onde quer que caísse. Portanto, há as imagens extraordinárias do Papa, quer dizer, o mundo uniu-se à espera da Apollo 13, não é? Há aquele momento, quer dizer, é um momento fantástico, que é quando ela reentra e está, e é pedido, não é? Que fale, digam alguma coisa, que ele dura uma eternidade. E no momento em que se ouve a voz, quer dizer, é assim uma explosão em termos mundiais, quer dizer, porque é isso, voltar, portanto, esta questão do voltar, do regressar, portanto, é de facto uma questão simbólica, portanto, tem esse peso para nós. Nós, enquanto espécie humana, precisamos de acreditar que salvamos os nossos, estamos nos exércitos, as pessoas têm de acreditar que os vão buscar.
Nós já falámos aqui a propósito da guerra da Ucrânia, que uma das coisas que muitas vezes é fundamental nas Forças Armadas é lutar pelo companheiro do lado,
claro.
Mais do que às vezes pelo próprio. Portanto, haver grupo, formar as unidades têm que formar grupos capazes de terem essa união. E há aquela famosa filme, livro e série, o Band of Brothers, portanto. Que é muito isso, quer dizer, eu estou aqui a lutar pelo meu companheiro, tenho que salvar a vida dele e não apenas a minha. E essa ideia que pode ter, pode ser a família, há aqui um elemento muito importante, que é a ideia de propósito e a ideia de família, não é? Portanto, são duas coisas que às vezes nós tendemos a esquecer, como se não sendo uma coisa importante, porque só conta o dia seguinte, portanto, só conta saber se vamos jantar fora, ou se vamos fazer aquela viagem que queremos fazer, ou se vamos comprar o anel, sei lá, uma coisa. Hoje é dia dos namorados, é bom falar em anéis. Mas há outros propósitos, e dentro desses propósitos, a ideia de que a família é uma célula que dá muito sentido à vida e que faz com que as pessoas façam coisas que, em condições normais, estou a falar aqui sobretudo de coisas boas, de vez em quando também se fazem coisas más, mas se façam coisas boas que em condições normais não farão, fazer sacrifícios pelos outros, não é? Portanto, pela marido, mulher, pelos filhos, também pelos pais, pelos avós, é algo que dá à vida humana um propósito que vai para além da individualidade. E desse ponto de vista... Quando nós encontramos, quer dizer, é quase sempre destas situações de milagres, por assim dizer, que percebemos que os momentos de superação da própria humanidade necessitam de algo mais do que apenas o dia-a-dia. E que muitas vezes temos cá dentro, temos nós todos forças que nem sabemos que existem. E que nessas situações se revelam, mas às vezes também se podem revelar em situações muito, muito, muito simples. O Sr. Padre já esteve vive nos hospitais, não é? E sabe que muitas vezes uma das coisas que é muito importante para muitas pessoas terem um propósito de vida é fazerem parte dos regimes de voluntariado que vão ajudar aqueles que estão sozinhos. Porque isto, a solidão, é uma coisa às vezes pior do que tudo mais, não é? Do que a própria doença. E eu acho que uma das coisas que nós podemos falar e bater e aprender com situações destas é precisamente esse tipo de coisas, não é? Mesmo aqueles dois que no fim vão, repara, eles saem três, quando percebem que a comida, não, eles chegam ao topo de uma montanha e percebem que ele é muito mais, vão ter muito mais dias pela frente do que imaginavam. E, portanto, há um que regressa porque não haverá comida suficiente, portanto, se seguirem os três. E os dois resistem porque são dois. Quando um está mais fraco, o outro puxa por ele.
Portanto, e é notável aquele momento, eles achavam que iam logo, que ia ser muito mais rápido. E depois há um que começa a ficar para trás e o outro vai à frente e pergunta-lhe se já está a ver. Pronto, a ver algo.
E todos nós sabemos.
Sim, quer dizer, era mentira, porque ele, coitadinho, olhava e só via mais montanhas e mais montanhas e mais montanhas. Mas ele diz-lhe sim, sim. E o outro, coitado, lá subia. Quer dizer, portanto, é um pouco. É como no desporto, porque é que há aquelas corridas e porque é que no ciclismo e
não,
no atletismo.
No ciclismo, mais difícil é o contrarrelógio, porque vai-se sozinho, não é?
Pois, claro, portanto, isto tem muito a ver e nós precisamos destas histórias e destes casos. Porque nós precisamos de acreditar que vamos conseguir salvar os nossos. Isto é a história das pessoas e em certo sentido. Esta é a história da vida de cada um, não é? E por isso é que as pessoas, ficam agarradas a ver esta história. Eu sei que não gosto assim muito de estar, não me faz impressão nenhuma estar em espaços fechados, a não ser que não possa pôr de pé. Mas, quer dizer, desculpem, quando foi aquilo de tragédia lá dos mineiros no Chile, eu seguia aquilo a par e passo. Precisava de acreditar que aquelas pessoas iam sair dali. Precisava mesmo, não é? Nós precisamos de acreditar que as pessoas, que é possível, não é? É preciso de acreditar que aqueles reféns vão de sair do sítio onde estão em Israel. Ou seja, porque é isto que nos dá a dimensão humana, porque senão só cá estamos para ganhar a vida e para viver. Quer dizer, isto não tem...
Há um sentido, não é?
Tem de haver um sentido.
Hoje estivemos muito contracorrente, pelo menos no tema. Fátima Fernando Sampaio, muito obrigada por ter aceitado este desafio de discutirmos estas matérias, o sentido da vida quase, que andámos por aqui hoje. Amanhã um outro tema. Até amanhã.
Até amanhã.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.